10 de novembro de 2024. Esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português, África e o mundo. Bem-vindos, amigos ouvintes. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em viaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América, em FM. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Climane. A nossa rádio parceira é a nova Rádio Paz e na Beira é a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a nossa parceira é a Rádio Comunitária de Casumã, enquanto na cidade de Cachungo estamos com a Olero Bando. Não esqueça, estamos também em Gabu com a Rádio Sitchano, que é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Papagaio. A nossa parceira na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, enquanto em Bissau é a Rádio Pidjigiti e a Capitela FM. Depois de termos aqui o Mundo em Notícia, saber o que faz a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos conversar sobre o refluxo gastroesofágico a propósito de uma doença que cada vez afeta mais pessoas no mundo. E no Fala África, a Denis Teschi vai trazer-nos a escritora Tânia do Rosário Nantumbo, que está prestes a lançar o seu segundo livro intitulado Paixões de Palmira. Mas antes de mais, é a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes. As notícias deste domingo com Sérgio Nhambi. Começamos em Moçambique, na cidade de Maputo, que celebra neste 10 de novembro 137 anos de elevação à categoria de cidade em meio à onda de manifestações que marcaram a semana. Apesar de o clima estar calmo neste final de semana, a última quinta-feira, 7, foi uma das mais agitadas, com a polícia a usar gás lacrimogéneo e balas para dispersar as centenas de pessoas que se fizeram à rua para protestar contra os resultados das eleições de 9 de outubro, que, segundo a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, dão vitória ao Partido Frelimo e ao seu candidato Daniel Chapo. O edil da cidade de Maputo, Razak Manik, diz que pelo menos 6 viaturas particulares e 2 tratores ficaram totalmente destruídos. 15 postos de semáforos foram vandalizados, vários abrigos de paragens e de carros também não escaparam, segundo ele, que descreve o cenário como um retrocesso, assim que é no desenvolvimento. Daqui dos Estados Unidos, Donald Trump venceu o estado do Arizona nas eleições presidenciais americanas desta semana, projetaram as redes de televisão americanas no sábado, completando a vitória do republicano nos 7 swing states, ou estados decisivos. Após 4 dias de contagem no estado do Sudoeste com grande população hispânica, a CNE e a NBC projetaram que Trump tinha obtido os seus 11 votos eleitorais ao derrotar a vice-presidente Kamala Harris. O presidente Joe Biden obteve uma vitória estreita, mas crucial, no Arizona em 2020, que levou à derrota de Trump após o seu primeiro mandato. Em mais notícias, os palestinianos no norte da faixa de Gaza estão a racionar as suas últimas provisões de alimentos para sobreviverem, uma vez que há um mês que não entra qualquer ajuda na zona devido ao cerco israelita. Alguns têm saído da zona famintos, magros, para a cidade de Gaza. Um hospital da cidade relata ter visto milhares de crianças a sofrer de subnutrição. Os profissionais de saúde dizem que a fome está a atingir níveis proporções terríveis. O exército israelita tem levado a cabo uma campanha feroz no norte desde o início de outubro, alegando estar a eliminar os militantes do Hamas que ali se reagruparam. O desespero ocorre numa altura em que se aproxima o prazo para o ultimato de 30 dias que os Estados Unidos fizeram a Israel. O mesmo diz que Israel deve aumentar o nível de assistência humanitária, arriscando-se a sofrer restrições ao financiamento militar dos Estados Unidos.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha e com ela vou hoje falar de um mal que nos causa azia. Trata-se do refluxo gastroesofágico. então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Para já, desejamos que todos na nossa audiência e também a doutora Graça Matezinha estejam bem de saúde, o melhor possível. Como é que vamos, doutora?
Olá, não, amigos ouvintes. Deste lado, vamos andando bem de saúde. Espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E hoje, doutora, vamos falar de algo que afeta cada vez mais as pessoas. Trata-se do refluxo gastroesofágico. Portanto, muitas pessoas no mundo sofrem deste mal, deste refluxo, como nós costumamos dizer apenas. Doutora, portanto, vamos começar por explicar o que é o refluxo gastroesofágico e depois vamos ver o que é que causa na vida das pessoas, como é que aparece e o que é que causa na vida das pessoas. Para já, como é que define este refluxo?
Olha, Ana, o refluxo gastroesofágico é quando a comida que nós ingerimos ou o conteúdo que está no nosso estômago retorna para o nosso esófago. E isto pode causar sintomas como a queimação a nível do peito ou do pescoço, aquilo que se chama azia. A pessoa pode ter assim, um gosto azedo na boca e a sensação de ter qualquer coisa a incomodar aqui na garganta. Portanto, é exatamente isso. Nós comemos, ingerimos alimentos, mas depois de um tempo sentimos essa, como que se houvesse alguma coisa a incomodar aqui a nível da garganta. E isso é que nós chamamos de refluxo gastroesofágico.
Doutora, como é que aparece este refluxo? Porque todos nós comemos, uns têm e outros não têm. O que é que causa esta, por assim dizer, esta subida daquilo que a gente come do estômago para o esófago e que dá essa sensação, muitas vezes nós dizemos, estou cheio de azia?
Bem, Ana, o refluxo ocorre quando há um funcionamento inadequado dos músculos que compõem a nossa garganta ou o nosso esôfago. E na maior parte das vezes é frequente em pessoas que estão acima do peso e possuem uma alimentação que é rica em gordura. Portanto, pessoas que tendem a comer comidas muito gordurosas têm maior risco de ter esta doença de refluxo. Mas também há refluxo nos bebés. Bebés com menos de um ano podem ter refluxo porque pronto, o seu sistema digestivo ainda está em processo de desenvolvimento e isto pode fazer com que algumas dessas crianças tenham este refluxo. Mas nos bebés é normal, é por isso mesmo que a recomendação é sempre que depois de amamentar o bebê ou de dar de comer o bebê, é preciso dar as batidinhas e deixar o bebê numa posição para poder arrotar. E isso alivia essa sensação de refluxo. Não tem sintomas como no adulto, mas nos bebés também é possível haver refluxo.
Doutora, portanto, isto tem a ver com aquilo que nós comemos. E, como disse, em relação à diferença entre o bebê e os adultos, não são os mesmos sintomas e, por isso, nós pomos o bebê a arrotar. Nós também podemos arrotar e, muitas vezes, doutora, faz-se as tais caminhadas depois de se comer ou, sobretudo, quando se come assim, quando se come muito, em excesso, não é? Porque há alturas em que as pessoas comem mais do que o que deveriam. Doutora, como é que vocês, como médicos, sabem que a pessoa está com este problema de refluxo?
Bom, primeiro, Ana, é por causa dos sintomas que a pessoa há de referir. Os principais sintomas do refluxo são a sensação de queimar a nível da garganta. A pessoa também pode referir que sente como se houvesse qualquer coisa subir, descer entre a boca e a garganta e até a região do estômago, ou da boca do estômago, como assim se refere. A pessoa come e depois tem a sensação de que os alimentos estão a voltar do estômago para a boca. O gosto azedo na boca também é um dos sintomas que as pessoas referem. A sensação de ter algo a incomodar a nível da garganta também é um sintoma típico. A azia também. A tosse também pode ser um dos sintomas. A dor ou dificuldade para engolir alimentos. Uma das coisas que pode ser um sinal, ou que as pessoas referem muitas vezes, é que tem esta sensação de queimação ou de algo subindo e descendo pelo peito, depois das refeições, e principalmente quando a pessoa se deita. Então, são alguns indicativos que podem levar à suspeita de estar perante a doença do refluxo gastroesofágico. E também é avaliando estes sintomas todos, naturalmente, isto é feito através de uma avaliação clínica, e pode-se fazer alguns exames auxiliares, como é o caso da endoscopia, não é? Que pode ser recomendada para poder haver um diagnóstico com mais precisão.
A doutora, em termos, portanto, estes são os principais sinais. Por exemplo, pode ser tratado sem ir ao médico? Há níveis de refluxo mais leves, mais pesados, ou quando se tem, é igual para toda a gente? Por exemplo, nós em casa poderíamos tratar do refluxo sem ter que tomar, por exemplo, medicamentos? O que é que os médicos aconselham?
Bem, Ana, o tratamento do refluxo naturalmente varia de pessoa para pessoa. Há obviamente medidas gerais, mas é preciso observar-se os fatores que levam a esse refluxo em cada pessoa. Há pessoas que, por exemplo, são obesas e uma das medidas há de ser recomendar que esta pessoa perca peso. Há pessoas que é por causa do consumo de comidas gordurosas ou consumo de bastante álcool, então é preciso minimizar estes fatores que fazem com que a pessoa tenha o refluxo. Há tratamento medicamentoso, naturalmente. Há remédios que são conhecidos como remédios para acidez e que são os mais indicados para tratamento do refluxo, como, por exemplo, o omeprazol, entre outros, que são medicamentos que visam reduzir a quantidade de ácido no estômago. É uma lista enorme de medicamentos que têm que ser recomendados ou prescritos por uma pessoa treinada para tal, mas já há vários medicamentos para acidez que são recomendados. À questão da dieta, já me referi, é preciso limitar o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos ricos em gordura e o café, por exemplo. Essas medidas também ajudam muito no tratamento. E se a pessoa vai fazer uma refeição, tem que se deitar pelo menos depois de 1 hora e meia, 2. Isto vai ajudar a evitar os sintomas. Há também tratamento cirúrgico, que é indicado nos casos graves e que outros tratamentos não resultaram na melhoria dos sintomas de refluxo. E esta cirurgia é feita também por uma pessoa da especialidade específica e que está efetivamente preparada para isso. E há indicações específicas para a cirurgia. Não, não é simplesmente a pessoa ter refluxo e achar que pode fazer tratamento através da cirurgia. Não, é preciso uma série de medidas até que se chegue à decisão de se fazer uma cirurgia.
Doutora, por assim dizer, uma das coisas que define muito a nossa alimentação, sobretudo entre as nossas culturas, é a fritura. As pessoas têm a tendência a comer muitas coisas fritas, coisas com muito apimentadas, por assim dizer, com muito caril, por exemplo. Doutora, essas são coisas que, de alguma forma, estão quase como que proibidas para pessoas que têm problemas de refluxo, não é? Que outras coisas é que as pessoas devem evitar ou que devem comer para ajudar? Uma vez que se tem que comer, de qualquer forma, não é?
Sim, bem, Ana, de facto, como referimos, a questão dos alimentos gordurosos é muito importante e tem que ser evitados nas pessoas que já têm histórico desta doença. Em relação a outros alimentos por evitar, é fundamentalmente evitar a cafeína, evitar as bebidas alcoólicas, evitar bebidas muito ácidas, como o suco de laranja, os refrigerantes. Os temperos também, é preciso que se tenha muito cuidado. Alguns temperos têm base de vinagre, são bastante ácidos, esses temperos é preciso evitar. A questão dos picantes também é preciso evitar, porque este tipo de temperos e estas substâncias que me referi anteriormente, estes alimentos, portanto, estimulam intensamente o estômago a produzir o ácido. Ou podem levar a um retardamento do esvaziamento do estômago, e isto faz com que a pessoa tenha efetivamente estes sintomas ou esta sensação que nós aqui nos referimos. Portanto, estas são das medidas mais importantes. E sem nos esquecermos das pessoas que estão acima do peso ou que ganharam peso recentemente, que é preciso controlar o peso, e é preciso. Que as pessoas tenham o hábito de fazer refeições pequenas, mais frequentes, ao invés de fazer poucas refeições e muito robustas. Naturalmente, Ana, aqui nós não estamos a falar das pessoas que só têm uma refeição por dia, e obviamente aquela refeição há de ser uma refeição
Robusta.
mais robusta, sim, então é preciso nós termos atenção com esses aspectos, porque. O que eu falei daquilo que é ideal, mas reconheço que as pessoas têm situações diferentes, têm condições diferentes. Então vamos fazer aquilo que é possível de acordo com as condições que nós temos.
Isto sem esquecer, doutora, uma das coisas que se diz é deve-se mastigar bem os alimentos, não se deve comer a correr, como muitos de nós fazemos, que quando temos pouco tempo, intervalo para comer, e outras coisas é não comer muito próximo da pessoa se deitar, porque não tendo-se feita a digestão com mais facilidade, portanto, aqueles alimentos sobem e aparece aquele, às vezes aquela sensação de como referiu, de uma bola, um bolo na garganta, não é? Que às vezes quase que nem nos deixa respirar. E pronto, doutora, creio que mais ou menos passamos em revista este refluxo, esta doença que estivemos hoje aqui a falar, o refluxo gastroesofágico. Não sei se terá a dizer alguma coisa mais aos nossos ouvintes.
Não, Ana, penso que por hoje é tudo. É só nos lembrarmos que, assim como o refluxo, as medidas, as principais medidas, que até dependem muito de nós, podem ser tomadas sem grande dificuldade, como a questão de fazer escolhas saudáveis, evitar o álcool, evitar alimentos muito gordurosos, evitar o café ou a cafeína, que também tem sido um fator de risco para várias doenças, e efetivamente adotar hábitos de vida saudáveis que vão ajudar as pessoas a manterem o peso ideal.
E pronto, amigos, assim nos despedimos. Estivemos hoje a falar do refluxo, que cada vez atinge mais a população mundial devido a muita mudança nos hábitos alimentares e também as pessoas estarem muito mais quietas hoje do que era no passado, em que se caminhava muito mais. Hoje temos mais à disposição carros e leva-nos a não fazer tanto exercício. E pronto, nós vamos voltar para a semana. Até lá, despedimos-nos da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. Até lá, é mesmo cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 10 de novembro de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook basta procurar em Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
agora, vamos deixar-vos com a rubrica Fala África. E na edição de hoje, a Denis Teske conversa com a escritora Tânia do Rosário Nhantumbo, prestes a lançar o seu segundo livro intitulado Paixões da Palmira. Vai ser lançado no dia 5 de dezembro, em Maputo. A obra narra a trajetória de uma mulher que desafia as normas rígidas de uma sociedade patriarcal para conquistar a sua liberdade e felicidade. Vamos então aqui à conversa.
Olá, família, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, tenho a alegria de receber a escritora Tânia do Rosário Nhantumbo, que está lançando o seu livro Paixões de Palmira. Este livro conta a história de uma mulher que enfrenta muitas dificuldades para encontrar sua felicidade e liberdade em uma sociedade com regras rígidas para as mulheres. O lançamento será em Maputo no dia 5 de dezembro. Eu sou Denis Teske e hoje no Fala África Voa vamos ter a oportunidade de nos conectarmos com a vida e as lutas da personagem Palmira. Seja bem-vinda!
Olá, Dani! Olá a todos e todas que nos veem, jovem agora. Muito obrigada, Dani, por esta oportunidade de partilhar com todos a história de Palmira, né? Que é uma história extremamente interessante.
Tânia, eu estou super curiosa aqui. Falar sobre as mulheres é uma das minhas paixões. Então, olha, estou lisonjeada com a sua presença aqui no programa. E para começar, você pode nos dar mais detalhes sobre Paixões de Palmira e quem é essa personagem que dá nome ao livro?
Eu gosto de dizer que Palmira poderia ser qualquer mulher moçambicana, porque ela tem a cara e o rosto de uma mulher moçambicana. Ela tem a cara e o rosto e a história, principalmente a história que muitas vezes se passa dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade. Então, Palmira, ela traz um pouco da história que é como se realizam ou se concretizam os relacionamentos, matrimônios a nível da nossa sociedade. E com essas relações de relacionamentos entre casais e as dinâmicas sociais se relacionam, como é que isso impacta na vida da mulher e nas crianças que surgem deste casamento.
Uhum. E você pode dar um pouquinho de detalhes assim sobre esses desafios que a Palmira enfrenta?
A Palmira, ela conheceu o noivo dela mais ou menos na altura dos seus 19 anos. Ela, por acaso, ela é uma mulher que teve a oportunidade de ir à escola, não tanto, mas o suficiente para saber ler e escrever, né? Era mais ou menos aquilo que era esperado de uma mulher no tempo dela. E deste casamento resultaram 4 filhos. Um dia, do nada, o seu marido sai para ir trabalhar e não volta mais. Então, no meio do nada, ela quer uma mulher apenas doméstica, a que se dedicava especialmente ao cuidado da sua família. Ela se vê abandonada pelo seu marido e sem saber muito bem como lidar com essa situação, como é que ela ia lidar para cuidar dos filhos, como é que ela ia trazer a comida para casa, porque até então a pessoa que era responsável por trazer o pão de cada dia era aquele marido que do nada desapareceu e ela nem sequer sabia por onde começar a procurar. Então,
uau!
É, a partir daí ela começa uma busca por marido, porque primeiramente o que passou pela cabeça dela é que ele talvez teve um acidente no meio do caminho, ou teve um problema, foi assaltado, foi morto, por isso não voltou para casa, mas no final ela acaba descobrindo que não, ele simplesmente abandonou ela por uma outra mulher, e ele tinha saído do país com a mulher. Então, nisso, ela procura um refúgio, um apoio. Primeiro, ela buscou apoio na sua sogra, que era mãe do marido dela. E a mãe do marido olhou para ela e disse, Palmira, por que veste comigo? Porque se teu marido saiu de casa, a culpa é tua. Porque tu não soubeste cuidar do meu filho. E depois ela vai ter com a mãe dela, pensando que teria o suporte na mãe dela. E a mãe dela diz, não, minha filha, eu te ensinei a cuidar do homem. se esse homem foi embora é porque você não fez tudo aquilo que eu te ensinei para manter o teu casamento. Então, se ele está indo de casa, a culpa é tua. Então, agora se vira.
Uau! Agora, você já contou aí uma boa parte do livro. Eu acho que os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas, já estão aí conectados com a história. Eu não quero que você conte tudo, não, hein?
Ok.
Agora, a gente está vendo ali que a Palmira vai passar por muitos desafios. E você também falou que esse livro retrata a história da mulher moçambicana. Tânia, o tempo dessa história é hoje, na zona urbana, ou isso se passa no passado, na zona rural? Dá um pouquinho mais de detalhes aí.
Essa história se passa, bom, entre os períodos da minha avó, minha bisavó, até minha mãe, mais ou menos nesse período. Hoje em dia, de acordo com as dinâmicas que nós temos na zona urbana, os contextos estão diferentes, né? Nós temos a influência do Ocidente, temos a influência das novelas que a gente vê todos os dias, e todas as discussões que são feitas acerca dessa questão do empoderamento da mulher. Então, de certa forma, as coisas começam a mudar a nível dos centros urbanos. Mas esta é uma realidade que ainda predomina nas zonas rurais.
Você acha, sim, que esse livro pode ajudar outras mulheres que também enfrentam dificuldades nos relacionamentos e na família? Como você vê? Como você gostaria que elas recebessem essa história?
A minha primeira expectativa é que nós, como mulheres, aprendamos a nos abraçar umas às outras, né? Eu tenho esperança que se amanhã eu disser à minha mãe que o meu casamento não deu certo, ela possa me abraçar, ela possa abrir os braços para mim e eu ter, de fato, este apoio. E a outra coisa que o livro traz é mostrar à mulher que é possível, né? É possível construir uma outra história, mesmo se a primeira não ter dado certo. É possível tentar de novo recomeçar e encontrar outros rumos para a sua vida.
Com certeza. E a gente realmente tem que se ajudar umas às outras, porque senão a gente fica sozinha, né? E por que que a gente vai ficar sozinha? O negócio é se ajudar mesmo. Agora, Tânia, algumas pessoas podem se perguntar se esse é um livro só para mulheres. É verdade?
Claro que não. Tá, claro que não. Eu acredito que o livro, apesar de falar do personagem principal, que é a Palmira, o livro também mostra um pouco daquilo que é o papel do homem, que pode ser o papel do homem dentro de um lar, dentro de uma casa, ou mesmo numa sociedade. Então, não é uma reflexão só sobre a mulher, mas também é uma reflexão sobre aquilo que é o papel do homem, que nós também podemos olhar de maneira diferente para este homem. E que ele também pode se posicionar de forma diferente.
Tânia, obrigada por compartilhar conosco a trajetória de Paixões de Palmira e por nos oferecer uma visão tão profunda sobre a força e as lutas das mulheres. A sua obra não só conta uma história, mas também abre um espaço importante para refletirmos sobre as pressões e desafios enfrentados pelas mulheres na busca por liberdade e felicidade. Para quem acompanhou Fala África Voa, espero que a história de Palmira toque vocês e inspire coragem para questionar e reimaginar o papel das mulheres em nossas comunidades. Tânia, foi um prazer tê-la aqui e agradeço por trazer uma mensagem tão poderosa e necessária. Muito sucesso no lançamento em Maputo no dia 5 de dezembro.
Muito obrigada, Dani.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 10 de novembro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amém, não esqueça, aqui estaremos de novo ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em serviço em português da Voz da América, África e o Mundo. De todos despede com um abraço, Jaime Faria e Ana Edes, amigos ouvintes, então, até amanhã.